Ok, vamos de empacotar isto. Imaginemos por um momento o fundador de uma daquelas startups tecnológicas que, pá, de um dia para o outro, entra numa fase de hipercrescimento absoluto.
Sim, o sonho de qualquer empreendedor, não é?
Exato. E quando a empresa era pequena, esse líder conseguia fazer tudo sozinho. Conseguia resolver cada problema, escrever, sei lá, cada linha de código, estar presente em todas as reuniões com clientes. Mas, de repente, a procura torna-se absolutamente global.
Pois, e aí a garagem já não chega.
Nem pensar. O fundador já não pode simplesmente trabalhar mais horas. Ele depara-se com um problema matemático inflexível. A única solução lógica é, bem, delegar, transferir a sua autoridade e o peso das decisões para outros. Até aqui é o percurso normal de qualquer empresa, certo?
Sem dúvida. É a cartilha clássica da gestão.
Mas e se o manual de operações que ele entrega a esses novos líderes for completamente o oposto de qualquer lógica empresarial, de gestão de risco ou até de bom senso de sobrevivência que conhecemos?
Bem, hoje em dia isso seria considerado um colapso gerencial tremendo. Segundo os nossos padrões modernos, estariam a desconstruir a própria ideia de liderança corporativa e, francamente, de segurança pessoal num só golpe.
Exatamente. E é precisamente essa aparente insanidade logística que vamos analisar a fundo hoje. Estamos a explorar notas e pesquisas do Dr. Craig Keener, mais especificamente focadas nos capítulos 10 e 11 do Evangelho de Mateus.
Um material riquíssimo, por sinal.
Absolutamente. No fundo, este material detalha o que poderíamos chamar do lançamento de franquia mais contraintuitivo da história antiga. Mostra como um movimento de um único líder no primeiro século passou para uma missão delegada e espalhada por toda a região. O cenário inicial é este. Jesus passou os capítulos anteriores a fazer demonstrações de poder impensáveis. Curas, expulsão de espíritos, controle sobre a natureza.
E depois acontece a tal viragem matemática.
Pois é. O texto diz que ele olha para a enorme multidão e sente uma compaixão profunda, porque as pessoas estão exaustas, descritas como... E cito ovelhas sem pastor. É aqui que o problema da multiplicação começa a tornar-se urgente.
E repare, essa frase, ovelhas sem pastor, não é apenas uma metáfora poética sobre pessoas cansadas.
Não.
Não de todo. Para um ouvido do primeiro século, isso faria soar um alarme imediato. É um eco direto do profeta Ezequiel, lá no Antigo Testamento, onde Deus condena os líderes de Israel por abandonarem o povo e promete que ele mesmo viria pastorear as ovelhas.
Ou seja, a urgência não é apenas matemática. É profética.
Exatamente. É o cumprimento de uma promessa histórica. O que é fascinante aqui é a forma como essa multiplicação acontece. Antes de nomear quem quer que seja, a instrução que Jesus dá aos seus seguidores é pura e simplesmente para orarem.
Orar por trabalhadores, certo?
Sim, ele pede que peçam ao Senhor da Seara para enviar mais trabalhadores.
Espera, mas o que acontece logo a seguir é que as pessoas que estão a fazer essa oração acabam por ser as escolhidas para o trabalho? Quer dizer, é quase uma armadilha perfeita?
É uma ironia brilhante. Aqueles que começam a interiorizar a necessidade através da oração tornam-se, no capítulo seguinte, a própria resposta a essa oração. É nesse momento exato que os 12 apóstolos são comissionados e recebem autoridade para avançar.
E isso leva-me a perguntar sobre a natureza dessa autoridade. Porque, pá, imagino que não se entregue às chaves de um movimento destes sem atribuir um poder executivo maciço. O texto chama-lhes apóstolos. Mas qual era o peso legal disto na altura?
Bem, a palavra grega apóstolo vem do verbo apostelo, que significa enviar. Mas o contexto cultural profundo disto está num conceito judaico muito específico chamado sholiach.
Sholiach.
Isso. E o sholiach não era um simples carteiro encarregado de entregar um envelope e voltar. Na literatura rabínica, vemos que era um mensageiro comissionado que carregava a autoridade exata, total e indiscutível de quem o tinha enviado.
Uau!
Para se ter uma ideia, um sholiá podia legalmente assinar contratos ou até arranjar casamentos em nome de outra pessoa.
A sério? Isso soa exatamente a um sistema de franchise moderno. O franchisado que abre um restaurante não inventa o logotipo nem os preços. Ele opera utilizando a marca, o poder legal e a autoridade exata do CEO da empresa-mãe. Quando ele fala com o fornecedor, no fundo é a empresa-mãe que está a falar.
A analogia é muito precisa. Eles eram agentes com procuração total para agir dentro dos limites da missão que lhes foi dada. Curar, libertar, anunciar. Mas repare, a escolha da equipa também carrega uma mensagem forte.
O número 12, presumo?
Exato. O facto de serem 12 não é apenas uma conveniência administrativa para dividir o território no mapa. O número evoca imediatamente as 12 tribos de Israel.
Uma espécie de recomeço simbólico da nação.
Sim. A ideia de um movimento de renovação, de criar um remanescente justo. Encontramos dinâmicas muito semelhantes em comunidades da época, como as que escreveram os manuscritos do Mar Morto. Eles também se organizavam em torno de 12 líderes para simbolizar a restauração do povo.
Mas há um detalhe que as notas do Dr. Kinner sublinham sobre a lista de nomes destes 12 homens, que valida imenso a autenticidade histórica do relato. Porque concesso que, quando olho para a lista, parece apenas uma confusão de nomes repetidos.
E é exatamente por isso que é credível.
Como assim?
Pensemos nisto. Se alguém estivesse a inventar esta história do zero, décadas mais tarde, sentando-se num gabinete elegante em Roma ou Atenas, criaria heróis com nomes majestosos, nomes distintos, fáceis de memorizar.
Claro, para o marketing funcionar.
Exato, mas em vez disso o que temos é a lista mais comum e estatisticamente provável para a Judeia e Galileia rurais daquela época. Temos dois homens chamados Simão, dois chamados Tiago, que no original é Jacob, e dois Judas.
E nas mulheres também, não é?
Sem dúvida. Se formos olhar para as seguidoras femininas, há inúmeras Marias, o que era de longe o nome mais comum da região.
Ou seja, não houve qualquer esforço para embelezar os nomes dos fundadores?
Nenhum. Judas Iscariotes, por exemplo, é um nome que tem gerado muito debate, mas a pesquisa sugere que Iscariotes provavelmente significa apenas o homem de Kirioth, uma aldeia local.
Embora se fale também dos Shikari.
Sim, alguns estudiosos apontam a uma possível raiz ligada aos Shikari, um grupo radical de assassinos políticos armados com punhais. Seja como for, a questão é que são pessoas reais, com identidades altamente enraizadas na demografia do seu tempo.
Tudo bem. Temos então 12 franqueados, com a autoridade máxima do CEO. Mas é aqui que a minha mente moderna esbarra violentamente na logística.
Naturalmente.
Porque se estes homens vão representar o líder para realizar prodígios e curar multidões, o mínimo que se esperaria era que viajassem com alguma segurança. Mas as regras de viagem que recebem são, quer dizer, são absurdas. A missão é restrita à Galileia nesta fase, mas é-lhes dito para não levarem ouro, nem prata, nem sequer roupas extra.
Verdade. Devem depender exclusivamente de chegar a uma aldeia desconhecida e esperar que a hospitalidade de um estranho os alimente, usando apenas a saudação de paz, o shalom.
Mas, olhando para isto através de uma lente moderna de gestão, mandar pessoas para a estrada sem recursos financeiros não soa um belo lato de fé, soa a negligência grave. Como é que eles justificavam esta irresponsabilidade logística?
É uma tensão perfeitamente compreensível. Para entender a lógica, temos de olhar para a filosofia da época. A vulnerabilidade não era uma falha no sistema. Era, na verdade, a principal ferramenta do sistema.
A própria ferramenta?
Sim. A dependência radical forçava o mensageiro a interagir com as pessoas, a precisar genuinamente delas. Existiam paralelos. Os essénios, por exemplo, viajavam sem provisões, mas faziam-no porque sabiam que havia uma rede fechada e secreta de outros essénios que os iriam acolher.
Tinham uma rede de segurança escondida.
Exatamente. E os filósofos gregos cínicos também viajavam de forma muito rústica para provar a sua independência do materialismo. Mas até eles levavam pelo menos um saco de couro com os pertences mínimos.
Mas aqui pede-se mais.
Muito mais. O que Jesus pede vai além disto. A exigência é de ausência total de rede de segurança.
O que colide de vento por muita da cultura religiosa atual, onde frequentemente se associa o favor divino ao sucesso financeiro imediato e ao conforto.
Sem dúvida. O Dr. Kinner contrasta muito esta passagem com a teologia da prosperidade que explodiu no Ocidente a partir da década de 1950. Historicamente, a Igreja olhava para a simplicidade extrema não como um castigo, mas como o caminho direto de acesso ao poder espiritual. Figuras como São Francisco de Assis são o exemplo clássico disso.
Há até uma história medieval sobre isso, certo?
Há uma anedota histórica fascinante da Idade Média que ilustra bem esta perda de foco, envolvendo um Papa e um teólogo notável, Tomás de Aquino. O Papa estava a mostrar aos estudiosos vastos tesouros e riquezas do Vaticano.
E imagino que o Papa estivesse muito orgulhoso.
Muito. A dada altura, o Papa sorri e diz: Como vê, a Igreja já não precisa de dizer, como no livro de Atos, não temos prata nem ouro.
Auch! E o que é que a teólogo respondeu a isso?
Respondeu de forma cortante. É verdade, Santo Padre, mas também já não pode dizer ao coxo, levanta-te e anda.
Que soque no estômago.
Pois é. O ponto das fontes é que a dependência material extrema na estrada forçava uma dependência espiritual que validava a mensagem. E o próprio Dr. Kinner ilustra isto com relatos da sua própria vida.
É sempre fascinante quando o investigador cruza a linha académica e partilha a experiência empírica, não é?
Sim. Torna tudo mais real. Ele relata uma época na sua juventude em que era um estudante com graves dificuldades financeiras, mas tinha decidido doar 15 dólares por mês para sustentar uma criança em Calcutá.
15 dólares. Que para um estudante universitário falido é imenso.
Imenso. E chegou um mês em que ele perdeu quase todos os rendimentos. Tinha apenas 10 dólares na carteira. Teve de gastar 9 em comida para conseguir sobreviver e ficou com 1 dólar.
Nossa.
Estava angustiado porque não ia conseguir cumprir o compromisso que tinha assumido com a criança. Mas nessa mesma noite, sem que ele tivesse contado a ninguém sobre a situação, alguém bateu-lhe à porta de casa e, de forma completamente inesperada, ofereceu-lhe 25 dólares.
Espera lá. 25 dólares?
Isso não só cobriu os 15 dólares da doação, como lhe devolveu os 10 exatos que ele precisava para continuar a comer e sobreviver.
Precisamente. E há outra história. Mais tarde, na sua carreira, ele precisou de arrendar um espaço temporário só para guardar os seus milhares de cartões de pesquisa do doutoramento. Ele calculou o valor exato que precisava para pagar a renda o ano inteiro, um valor super específico. E adivinho que não tinha o dinheiro.
Não tinha. Mas menos de 24 horas depois, uma editora telefonou ao oferecer um contrato para um novo livro pela InterVarsity Press e o cheque de adiantamento que propuseram era ao cêntimo o valor que ele acabara de calcular para a renda.
Isso é de loucos.
A lição aqui não é que o universo é um multibanco, que responde aos nossos desejos, claro, mas que quando se aceita uma missão delegada nestes termos, a provisão logística acompanha o comissionamento de formas que a folha de cálculo não consegue prever.
Mas mesmo assumindo que a previsão do dinheiro e do teto acaba por aparecer misteriosamente, a falta de recursos traz outro problema gravíssimo, que é a segurança física. Porque estar dependente da bondade de estranhos nas estradas do primeiro século significa que se está igualmente exposto à brutalidade e à maldade deles.
E o texto é brutalmente honesto quanto a isso. Não há falsas promessas de segurança. O aviso é claro. Envio-vos como ovelhas para o meio de lobos.
Assustador.
Muito. A vulnerabilidade material prepara-os diretamente para a vulnerabilidade física e social. As fontes documentam que eles seriam levados a tribunais locais. E estes tribunais não eram instituições estatais distantes. Eram liderados pelos anciãos das próprias comunidades locais, a julgar nas sinagogas.
E o castigo mencionado frequentemente é o açoitamento nas sinagogas. O nosso cérebro moderno ouve a palavra açoitamento e talvez imagine umas chicotadas rápidas. Mas a realidade histórica, descrita nas pesquisas, era uma tortura muito processual e metódica, não era?
Era um sistema de punição altamente regulamentado e fisicamente devastador. A lei de Deuteronômio limitava os açoites a 40, para evitar que o homem fosse excessivamente degradado. Portanto, a tradição rabínica estabeleceu o máximo em 39 golpes.
39, para não correrem o risco de se enganarem a contar e passarem os 40, presumo.
Exatamente, para garantir que nunca se quebrava a lei por um erro matemático. Usavam tiras feitas de pele de bezerro. A mecânica envolvia dar rigorosamente 13 golpes no peito e 26 nas costas. O apóstolo Paulo relata nas suas cartas ter sofrido esta punição específica. O castigo dos 39 açoites, 5 vezes ao longo da sua vida.
5 vezes. O trauma físico de passar por isso uma vez já seria inimaginável. Mas o facto de Paulo voltar e submeter-se à autoridade da sinagoga para receber este castigo múltiplas vezes mostra um nível de solidariedade com o seu povo e de crença na sua missão que desafia completamente a nossa compreensão atual de autopreservação.
Sem dúvida, pá. E o custo dessa lealdade ia ainda mais fundo, cortando os laços mais básicos da sociedade à própria família. O líder do movimento avisa que a missão vai causar divisões severas dentro de casa. Cita o profeta Miqueias, o capítulo 7, que fala sobre como os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Noutros relatos, como no Evangelho de Lucas, chega-se ao ponto de dizer que o mensageiro tem de odiar pai e mãe.
O que, lido de forma literal, parece contradizer tudo o resto da mensagem de amor.
O Dr. Kinner esclarece rapidamente que isso era um idioma retórico. Era uma hipérbole judaica comum na época que significava simplesmente amar menos. A ideia é que a lealdade a esta nova missão e a este reino tem de sobrepor absolutamente aos laços de sangue. Mas e se ligarmos isto ao panorama geral, para não deixar os mensageiros em desespero total, a instrução introduz um contraponto existencial profundo, a garantia do cuidado soberano de Deus.
É a famosa analogia dos pardais, não é?
Exato. Naquele tempo, dois pardais podiam ser comprados por um assarion.
Que valia quanto?
Um assarion era uma moeda de cobre quase sem valor, que equivalia a menos de 16 avos do salário diário de um trabalhador rural. Meia hora de trabalho, vá. Estamos a falar de criaturas que não valiam quase nada. E a promessa é, nenhum destes pássaros sem valor cai ao chão sem o decreto soberano de Deus.
Aqui até os cabelos estão contados.
Exatamente. Isto representa um choque tectónico contra a filosofia greco-romana que dominava o mundo daquela época.
De que forma, concretamente?
Bem, a mentalidade grega frequentemente via o destino como algo caprichoso, gerido por forças cegas ou deuses que usavam os humanos como peões num jogo de xadrez indiferente. O sofrimento era apenas má sorte.
Os deuses acordaram mal dispostos.
Pois, a mensagem aqui é que, mesmo no meio de lobos, o sofrimento cristão repousa na soberania amorosa de um Deus que vê e controla tudo. A melhor ilustração histórica disto é a morte de Estevão, o primeiro mártir. A tradição normal exigia que um homem condenado à morte fizesse uma confissão e pedisse que a sua execução servisse de expiação pelos seus próprios pecados.
E Estevão não faz isso?
Não. Enquanto é apedrejado, ele intercede e perdoa os seus executores. Mas o mais fascinante é a visão que ele tem antes de morrer. Ele olha para o céu e diz ver o Filho do Homem, Jesus, não sentado no trono, mas de pé.
E de pé tem um significado jurídico.
Exato. Na cultura jurídica da época, levantar-se era a postura de um juiz a emitir um verdito ou de uma testemunha a validar o depoimento. O líder estava de pé para validar a inocência do seu mensageiro perante o tribunal divino, mesmo quando o tribunal humano o condenava.
Aqui é que fica realmente interessante, porque esse nível de compromisso dá um peso esmagador àquela famosa frase, tomar a cruz.
É fascinante como a nossa cultura esvaziou esta expressão.
Totalmente.
Hoje em dia usamos a ideia de carregar a cruz como uma metáfora barata. Se temos um colega de trabalho insuportável, suspiramos e dizemos, ah, bem, é a minha cruz.
Pois é, mas para as pessoas que ouviram isto no primeiro século, tomar a cruz não era uma metáfora poética. Significava ser forçado a carregar o instrumento da própria execução, a viga horizontal, completamente nu e humilhado através de uma multidão aos gritos. Era o equivalente de obrigar um condenado a arrastar a própria cadeira elétrica pela rua.
É brutal. É uma exigência de rendição total. Mas o que acontece quando alguém faz esse nível de sacrifícios e o próprio líder parece falhar na sua parte do acordo? Esse é o ponto de viragem para o capítulo 11. O texto lida com a crise de expectativas. E o exemplo não é um mensageiro qualquer. É João Batista.
O homem que literalmente batizou o líder.
O próprio. João está preso. O historiador Flávio Josefo diz-nos que ele estava encarcerado na temível fortaleza de Maqueronte e a crise de João Batista é peculiar. Ele não está a duvidar por falta de ação, mas por causa das obras de Jesus.
Isso faz todo o sentido se pensarmos na mensagem de João Batista. O discurso dele era de fogo e enxofre. Ele andava a gritar que o machado estava na raiz da árvore, julgamento imediato. Mas depois está a apodrecer uma masmorra e os relatórios dizem que o Messias anda a curar pessoas e a jantar com pecadores. A matemática profética dele deixou de bater certo. Estava à espera de um general e recebeu um médico.
E a resposta de Jesus é profunda. Ele evoca diretamente o profeta Isaías, os capítulos 35 e 61. Jesus diz aos mensageiros, digam ao João que os cegos venham, os coxos andam, os leprosos são curados. As curas não eram truques. Era uma prova forense de que o reino tinha chegado. Era uma amostra tangível da restauração de toda a criação.
Interessante como, ainda hoje, a ideia de milagres físicos esbarra num muro de ceticismo no Ocidente.
Bastante. As notas do Dr. Kinner abordam pensadores como David Hume, que argumentava contra os milagres, dizendo que a experiência humana da natureza é uniforme. Ou David Friedrich Strauss, que viu os milagres como lendas.
Ah, mas o Dr. Kinner passou anos a documentar relatórios que desafiam isso, certo?
Exatamente. Ele partilha um caso fascinante sobre um homem chamado Bari Malto. Ele era um xamã numa aldeia remota que contraiu lepra e foi expulso da comunidade.
Porque era vista como incurável e contagiosa?
Sim. Duas pessoas oraram por ele. No momento, nada mudou. Mas naquela noite, a dormir ao relento, Barry Malto sonhou com anjos a tocarem-lhe. Quando acordou de manhã, o seu corpo estava limpo.
Incrível.
A lepra tinha desaparecido. O impacto levou à conversão de toda a sua aldeia. É a mesma resposta a João Batista. Os sinais físicos são evidências disruptivas.
Mas, ironicamente, provas não são suficientes. Jesus logo a seguir conta a parábola das crianças na praça.
Sim, uma crítica devastadora. Ele compara a geração a crianças birrentas. Tocámos flauta e não dançastes, entoámos lamentos e não chorastes. Queriam um Messias que dançasse à sua música. João Batista foi ascético, não comia nem bebia. O que disseram?
Que tinha um demónio.
Exato. Crime capital em Deuteronômio 13. Jesus veio comendo e bebendo, e chamaram-lhe glutão e bêbado.
Outro crime capital em Deuteronômio 21. Mas deixa-me fazer de advogado do diabo. Se até João Batista, o informador privilegiado, estava confuso com o cronograma, como é que podemos exigir que as pessoas comuns percebessem? Não é um bocado injusto julgar as massas?
Esse é o nervo central do final do capítulo 11. O julgamento não é um teste de TQE. O julgamento é proporcional à luz e à evidência recebidas. É por isso que Jesus diz que Cafarnaum, que viu a maioria dos milagres, será atirada para o Hades. Evocando a queda do rei da Babilónia, em Isaías 14.
Ou seja, o julgamento deles é pior do que para Tiro, Sidon, Sidoma. A responsabilidade aumenta com a informação.
E isto levanta uma questão importante. Jesus não agradece aos académicos. Ele agradece porque o Pai escondeu estas coisas dos sábios e inteligentes. Os fariseus e as revelou às crianças.
O Dr. Kinner ilustra isto com seu passado ateu. Ele achava que era muito inteligente, até perceber que o seu intelecto o tinha desviado. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor.
O que nos leva ao famoso apelo final, vinde a mim, e fala do jugo. O que é estranho, porque oferecer um jugo a quem está cansado soa uma piada de mau gosto. Para nós, sim. Mas professores judeus falavam positivamente sobre o jugo da Torá ou o jugo da sabedoria no livro de Ben Sirat. O escândalo aqui não é a palavra jugo, é o pronome.
Ele diz o meu jugo.
Precisamente. Assume uma postura divina e promete descanso para a alma, evocando Jeremias 6, o que vai colidir de frente com as regras exaustivas do sábado dos fariseus logo a seguir.
Então, o que é que isto tudo significa? A ironia é que a maior prova de inteligência, segundo o texto, é reconhecer a nossa limitação mental perante um Deus infinito e tornarmo-nos dependentes como crianças. E honestamente, o mundo de hoje exige constantemente reações ruidosas. Julgamentos rápidos de fogo e enxofre, soluções imediatas nas redes sociais e na política. É fascinante e, talvez profundamente desconfortável para o ego humano, considerar o que acontece quando as nossas exigências estridentes por justiça imediata colidem com o modelo de um reino que avança silenciosamente no meio da vulnerabilidade extrema, curando as feridas de uma pessoa de cada vez, através de mensageiros que decidiram viajar sem qualquer bagagem de segurança. Fica o convite para continuar a questionar e a explorar esta tensão nas entrelinhas da história.